Radar.
Vamos começar isto a sério? Vamos lá?
Disco Pátria.
Hoje em direto com aquele que é o nosso destaque da semana, os Cassete Pirata, que têm novo álbum, chama-se A Semente, saiu na sexta-feira. Antes de irmos lá, e até porque já cá estão o João Firmino e a Joana Espadinha, dois dos cinco piratas, antes de lá irmos, fazemos uma viagem no tempo com a próxima viagem ao vivo na Radar. Um dos temas da Montra, o álbum de 2019, mas que este ano, e porque o que é o tempo, foi a banda sonora da série da RTP Até Que a Vida Nos Separa. Assim fechámos um ciclo num início de conversa com o João Firmino e a Joana Espadinha, que se vão juntar à nossa mesa de pequeno almoço aqui no primeiro turno da Radar. Bom dia, bem-vindos.
Bom dia, bom dia. Bom dia.
Que bom ter-vos por aqui, que bom ter-vos nesta manhã, ter-vos aqui pertinho ao vivo. E de certa forma para recapitularmos coisas que aconteceram e olharmos para o presente, para aquilo que está a acontecer, e eu aproveito, já que nós fomos até ao álbum anterior, aproveito para vos perguntar como é que foi isso também, no meio de tudo isto, voltar a pegar ao batente e perceber que há um trabalho novo para fazer. Como é que foi juntar as ideias? Como é que foi esse processo?
Olha, foi obviamente um processo estranho, a dada altura, não é? Foi muito tempo sem tocar, o disco novo foi feito de uma maneira muito diferente do primeiro, não é? No primeiro nós construímos o disco ao vivo, fomos adicionando canções ao set, ao vivo, até irmos para estúdio, e este obviamente com a questão do isolamento e da pandemia, pronto, obrigou a um processo bastante mais solitário, mas pronto, o processo de fazer o disco foi espetacular, a viagem em estúdio é sempre uma coisa muito marcante para nós, e o voltar ao vivo, já tivemos agora uma perninha no outro dia no Salão Brasil, uhum. Está a ser mesmo maravilhoso.
E nos dois
Exatamente, e no Douro Rock, inclusivamente porque sentimos que nesta reentrée dos concertos, de facto, e muito por causa desta canção, que se calhar ia ficar escondida no disco, porque não ia ser um single, mas com a questão da série, foi de facto buscar uma série de gente que agora conhece a banda, e que passou a conhecer o trabalho dos K7 muito por essa porta de entrada da série.
E que é também ao mesmo tempo uma forma, eu acho, muito interessante de prolongar a vida útil da música, não é? Que a música hoje, nós estamos a consumir as coisas de uma forma tão rápida e tão despercebida muitas vezes, que essa é uma das boas formas de nós conseguirmos ir reencontrar coisas que talvez estejam perdidas no tempo algumas vezes, ou descobrir coisas novas que nós nem imaginávamos, não é?
Absolutamente. E a Joana sempre disse isso, que a próxima viagem era uma música que a banda sempre
favorita.
Acreditou muito, e o Luís, o Benjamin também, quando produziu esse disco. Mas pronto, as escolhas e os timings da indústria às vezes têm destas coisas, ia acabar por não ser um single, muito porque era difícil fazer um videoclipe, ou seja, era difícil fazer um videoclipe low budget,
claro,
para a canção, porque estas coisas ainda têm de ser sempre nessa onda do low budget, nesta fase da banda. E pronto, ia acabar por ficar ali meio escondida no disco, sem ter esse destaque. E Acaso dos Acasos acabou por, se calhar, ser a canção que teve mais destaque. Claro. E pronto, e vai ficar imortalizado no genérico de uma série que também gostei muito, ou seja, gostei muito da série, portanto também fico orgulhoso que tenha casado com uma série com qualidade e com bons atores.
Sim, essa era a minha pergunta. Como é que é depois ver? Porque às vezes realmente essa questão do videoclipe é uma questão importante, porque às vezes nós temos canções dentro do álbum que nós imaginamos imagens para elas, não é? Ou convidamos alguém que partilha da nossa visão, ou que nos apresenta uma visão com a qual se calhar nos identificamos. Mas quando tu estás a dar a banda sonora a alguma coisa que não é de todo tua, como é que é ver depois as imagens que são criadas usando também a vossa música? Como é que isso funciona?
Eu acho que é emocionante mesmo. É assim, se nós não gostássemos da série, era mais complicado, mas de facto estarmos a seguir a série e de repente há ali um momento-chave e ouvimos uma música dos K7, não é? e é mesmo uma sensação incrível. Eu acho que o Pira é quem escreve a maior parte das, aliás, quase a totalidade das músicas de K7, e eu acho que ele também podia escrever, enverdar pelo mundo da música para filmes, por exemplo, porque ele tem muito esta coisa das paisagens sonoras e, portanto, eu acho que é um bom prenúncio termos começado por uma série com tanta qualidade, e vamos ver.
Sim, na parte mais dos videoclipes é sempre assim meio que uma loucura. Para já é muito tramado, porque nós estamos sempre a tentar convidar pessoal do cinema, não é? Mas é sempre um presente envenenado, porque depois não temos dinheiro para eles poderem fazer nada do que imaginam, não é? Ah, era giro um helicóptero e umas explosões. Não vai dar.
Seja dito que quase todos os realizadores com quem trabalhámos, agora o Tiago Brito, mas também o Ricardo Oliveira, têm sempre as melhores ideias e querem sempre fazer tudo o que seja possível com o budget que nós damos.
Claro. Mas pronto, é muito desafiante para eles, e no caso eu estou muito satisfeito com todos os clipes que fizemos até agora, e até aqueles que nos foram oferecidos, porque um dos primeiros do Outra Vez até foram uns alunos da Lusófona que nos ligaram.
E o outro final qualquer, o nosso amigo Castel,
que foi fotografar para estúdio, nem que sequer nos disse que ia filmar, que ia estar a fazer vídeo, e de repente tinha ali um clipe. E portanto, pronto, é assim sempre meio feito em cima do joelho, mas com muito amor e com malta que se entrega muito. Portanto, é sempre muito giro quando chega aquela hora do, olha, já estou a enviar o e-transfer com o vídeo, e nós vamos lá
já
ver que
vai.
Isto vai dar.
Olha, por falar em amor, de certeza que este álbum foi também então feito com muito amor, esta Semente. É um disco que tem um som, defino eu, dir-me-ão vocês também, mais expansivo, mais explosivo, e eu não sei se esta palavra existe em português, que é assim um disco antémico, ou seja, tem uma série de hinos que são muito interessantes, mas ao mesmo tempo é um álbum também que conta uma história sobre o cruzar das gerações, ou é assim que eu a interpreto. O que é que vocês quiseram contar nesta Semente?
Eu acho que foi mais é mais um processo de, portanto, de desabafo ou de confessionário, não é? E as músicas dos K7 até agora, de uma forma muito consciente, focavam um bocadinho nesta coisa mais nostálgica do tempo com os amigos e as paisagens que nos marcaram, da Costa Alentejana e a adolescência e os amores da adolescência, que no fundo foi quase um... Eu comecei a banda mais tarde, né? Não comecei a banda com 17 anos na garagem, já estava a caminho dos 30 e, portanto, havia todas essas histórias que eu não contei, uhum, para contar, ou para contar visto da... Portanto, olhando para trás.
Uhum.
E, epá, e pronto, os últimos anos foram um bocadinho loucos, não é? Para o mundo. Entre fenómenos políticos, fenómenos climáticos, uma pandemia, o algoritmo das redes sociais a pôr-nos todos a odiar-nos uns aos outros. Uhum. E, portanto, ficou para mim um bocado inevitável falar disso, não é? Até porque muitos dos meus artistas que me influenciam nunca se omitiram a pôr um bocadinho o dedo na ferida.
Uhum.
Mas mais do que estar a levantar o dedo ou com um discurso moralista ou a tentar encontrar culpados, foi mais um exercício de, ok, vamos então tentar um bocadinho dar voz àquilo que eventualmente as diferentes gerações estão a ver, não é? Como é que a geração que agora está na adolescência está a olhar para o mundo? Como é que a nossa geração, não é, da meia-idade, uhum, está a lidar com o investimento que fizemos às carreiras, com o desinvestimento que fizemos à estrutura familiar e dos amigos, não é? Estamos todos um para seu lado. Sentir que não está assim tanto nas nossas mãos mudar as coisas que queremos mudar, pôr o país diferente. E no fundo também, como é que a geração mais velha olha para este mundo, não é? Ou seja, como é que eles nos trouxeram até aqui, não é? Que também, sim, não têm culpa.
Com a sensação de que nos estão a deixar...
Ou que mundo vão eles deixar aos netos.
Claro.
E então a viagem é um bocadinho essa. Portanto, eu acho que sabia há algum tempo o que é que queria falar neste disco que eu decidi, que queria que fosse conceptual, até para tirar as leuma por cima do segundo disco da banda, e assim, olha, então não vou estar preocupado com isso, vou estar preocupado com outra coisa, que é tentar fazer este exercício criativo. Pronto, já sabia o que é que queria falar, quando eu percebi que a estrutura do esqueleto da história seria então essas três visões,
uhum,
foi quando eu senti que então, pronto, mãos à obra e bora lá.
E isso contribui porque cada uma destas 11 canções depois revela outras pequenas histórias, uhum, e isso é muito curioso porque se há marca deste tempo, eu acho, é o facto de que todos nós, ao longo deste ano e meio, nos fomos cruzando com histórias diferentes e preocupações de gente que se calhar desconhecíamos, e eu creio que isso aconteceu com todos os que estivemos de olhos abertos, uhum, um bocadinho para o mundo. Essas histórias e o ouvir essas histórias e o perceber que existe gente com preocupações muito diferentes, isso contribuiu também para o vosso processo criativo, ou as histórias nascem de um ponto de partida criativo vosso também?
Eu acho que é inevitável que a música vá sempre beber tudo o que nós vivemos e inevitavelmente nós vivemos uma pandemia e estivemos confinados. Portanto, eu acho que tivemos um pouco dos dois. Houve uma fase muito introspectiva, não é? Há uma canção no disco que é o Brisa Solar, que eu e o João, quando ouvimos, viajamos imediatamente às primeiras semanas de confinamento, porque ele estava a escrever a música e eu estava a ouvir aquela guitarra, aqueles voicings, e agora associo sempre a esse momento. Essa parte foi mais solitária. E depois, pronto, quer dizer, eu acho que vamos vendo as histórias diferentes das pessoas, e nós temos amigos, e mesmo que sejam pessoas próximas, não é? Em profissões completamente diferentes, e é engraçado que eu acho que esta experiência da pandemia foi uma experiência mesmo coletiva. Normalmente nós olhamos para os problemas do mundo e estão circunscritos, alguns não nos tocam tão perto porque estão longe, não é? Mas de repente o mundo inteiro viveu a mesma coisa, de maneira diferente, mas viveu. E isso ligou-nos, de certa forma. E eu acho que este disco tem muito essa energia da humanidade. Não, não sei explicar. Obviamente não fui eu que escrevi a música, mas é o que eu sinto.
Sim, eu acho que a mim é muito uma fonte de inspiração, até por às vezes alguma... que agora se vai esbatendo, mas no início, quando comecei a escrever canções, havia algum pudor, alguma vergonha de falar assim muito diretamente sobre mim ou sobre as minhas coisas. Então era mais fácil utilizar a história de alguém e depois ir sobre o meu ponto de vista. Mas o que eu senti muito diferente neste disco é que ao estar a querer falar sobre um mundo que nós vemos meio confuso e que o queremos resolver, não é? Queremos afiná-lo. E de um momento para o outro estou confinado e tenho a notícia que vou ser pai. E, portanto, foi assim um vestir de camisola, claro. Muito bom para entrar na personagem e para às vezes estar a encontrar as frases das letras. Eu acho que de facto foi pronto, não querendo estar a dizer como o senhor, o outro político, no outro dia, que a pandemia beneficiou o disco.
Exato.
Porque pronto, é mais do que politicamente incorreto. Pá, obviamente foi uma desgraça, e especificamente no nosso meio tivemos, claro. Sabemos de colegas de profissão que passaram muito mal, fomos dos primeiros a fechar e estamos a ser assim meio que dos últimos a abrir, e ainda a abrir neste meio jogo,
claro.
Agora pronto, parece-me que está a melhorar, mas de facto para mim, se noutras alturas tinha de haver um esforço grande para tentar entrar no papel, não é? Entrar na personagem da história que eu estou a tentar escrever a letra,
sim.
Desta vez estava muito à flor da pele e muito aqui na garganta, todas as ansiedades que eu também estava a sentir, claro. Naturais do processo de... quando o meu filho nascer, como é que está o mundo?
Claro,
eu não fazia ideia.
Sim, essa era a outra pergunta. Ou seja, se a paternidade vos fez também querer contar outras histórias ou inventar mais histórias, ou quer dizer, ir nessa direção também?
Eu acho que sim. Eu acho que há e tu analisaste muito bem das características novas que eu posso dizer que trouxemos para este disco. Há de facto ali um bocadinho de uma maior portugalidade, ou uma coisa mais ancestral, que tu se calhar identificaste no antémico, não é? Na coisa dos hinos. E, por exemplo, quando o disco abre com a raiz, não é? Que aí pode ser um pai ou um avô, pode ser a geração de meia-idade ou a mais velha, no fundo a dar essa mensagem de esperança. Olha, quando isto tudo correr mal... as coisas importantes são estas. Tu vais ter os teus amigos e alguém ali vai liderar alguma coisa que e quando estiveres à sede, água encontras na raiz. Ou seja, obviamente isto remete para uma coisa quase Bear Grylls de survival.
Survival mode.
Mas obviamente também numa coisa mais filosófica.
Não.
E pronto, obviamente a partir do momento que eu me pus a pensar que ia ser pai, não é? E depois no processo também do meu filho ter nascido, fica muito. Eu já não tenho de estar a imaginar que estou a passar essa mensagem a alguém que me seria querido dessa maneira, não é? Nesse tal amor maior. E portanto.
E essas preocupações tornam-se todas muito reais, muito próximas.
Reais, muito reais, claro. Fica muito à flor da pele.
Eu ouvi-te falar a ti, João, de uma ópera rock também para definir este disco. E eu queria perguntar-te, porque assim, para fecharmos também e para vocês também nos trazerem mais uma canção, vocês são uma banda que pertence à estrada, já tem uma série de concertos marcados, começam já na próxima semana. Estávamos a falar também do Salão Brasil. Como é que vai ser dar vida a este álbum em palco? Que expectativa é que vocês têm também para esse momento?
Está a ser muito... Nós já fizemos esse tryout no salão e está a ser muito orgânico. Está a ser muito orgânico porque, no fundo, nós não mudámos a receita de cassete. Aquilo que nós gostamos em cassete, que vai desde aquela coisa mais, né, dream pop, dos teclados e das vozes angelicais da Joana e da Margarida, misturado com riffs de rock para tocar num estádio. E estas músicas, eu concordo que elas estão mais... É um disco mais cinzento, está mais pesado, está mais cru, mas elas estão a casar muito bem, inclusivamente com as outras músicas que nós vamos manter no set.
E estávamos todos com muitas saudades.
Está a ser super orgânico e para a banda muito bom ter material novo para tocar. Essa frescura é muito fixe e muito fixe também que das músicas antigas cada vez mais temos as pessoas a aparecer nos concertos a cantá-las, o que passa a ser obviamente uma comunhão e uma festa diferente, porque os primeiros anos aquilo é uma dureza, ir tocar para trás de sol posto, ninguém conhece as canções e quem está ali à frente tem de defender aquilo. Portanto está a ser maravilhoso, estamos mesmo felizes por poder voltar à estrada e voltar a encontrar a malta que gosta da banda e ver o mesmo por trás das máscaras, os olhos a sorrir, as pessoas estão com muita vontade de voltar aos concertos, nós também, portanto acho que para compensar estes últimos tempos vamos ter agora tempos felizes, espero eu.
É verdade, e já agora para saberem também, a 20 no Maria Matos, 20 de outubro no Maria Matos, 21 no Porto, 22 em Aveiro, 23 em Torres Vedras e depois a 27 de novembro em Faro. É isto ou esqueci-me de alguma coisa?
Não, está perfeito.
Está perfeitinho, pronto. João Firmino, Joana Espadinha, muito obrigado por terem vindo até aqui. Vocês agora vão até regressar ao vosso posto para nos trazerem mais uma canção. Qual é que é?
É só mais uma hora e é a canção que eu costumo dizer, é a canção Gengibre do disco para limpar o palato, porque é um disco obviamente preocupado e que fala de uma data de coisas que estão ao contrário no nosso mundo, mas pronto, não pode, a vida não pode ser só preocupações e até para mantermos a saúde mental é importante às vezes dançar com os deuses no sétimo gin. Pelo menos só mais uma hora.
Só mais uma hora, vamos ouvi-los, os Cassete Pirata por aqui, dois dos cinco, os Cassete Pirata na verdade são também Margarida Campelo, António Quintino, João Pinheiro e depois a Joana Espadinha e o João Firmino que se juntaram a nós nesta manhã, neste primeiro turno, nesta Discopátria ao vivo, agora que são 10:30, estamos a dar destaque ao novo álbum A Semente que saiu na passada sexta-feira e que traz canções que estamos a ouvir ao longo da emissão aqui na Radar. Este Só Mais Uma Hora é também uma aposta Radar e que agora vamos poder ouvir ao vivo. É agora? Podemos? Posso dar-vos? Então, à vontade.
Olha, temos estado a viver, sem nos queixarmos estamos menos mal. Não há direito neste vendaval para amolecer. Mas já tenho de assumir, tenho saudades de um dia normal, de virar a noite em qualquer lado até cair. Vá, não tem de ser para sempre, mas fica só mais uma hora. Vá, não tem de ser para sempre, mas fica só mais uma hora. Vá, não tem de ser para sempre, mas fica. Só mais uma hora, fica só mais uma hora. Já tenho a alma dormente e a solidão que sinto cá por dentro foi-me deixando o ombro mais pesado, despreparado, com o mundo às costas a arrebentar. Mas o que nos faz falta, enfim, é dançar com os dedos no sétimo giro. Voltar a ser um ponto errante, mais um instante, mais um instante.
Para tanto sempre a sempre,
mas fica só mais uma hora. Para tanto sempre a sempre, mas fica só mais uma hora. Para tanto sempre a sempre, mas fica só mais uma hora. Thank you.
Cassete Pirata ao vivo na Radar. Muito obrigado.
Radar 97.8.